Continuamos esta primeira parte de Acontece, a conversa com Joaquim Figueiredo, um conhecido caminheiro e, sobretudo, aventureiro. Já demos conta da ligação a Barcelos, em particular à freguesia de Balugães. Agora vamos conhecer melhor este gosto por trilhos e caminhadas. Joaquim, já aqui falamos da sua ligação ao Conselho de Barcelos e à freguesia de Balugães. Vamos agora falar da sua experiência como caminheiro. Conheceu Balugães precisamente como peregrino de Santiago, é também conhecido como caminheiro, tem aliás uma vasta experiência nesta área. Como é que surgiu este seu gosto?
Foi recentemente, foi concretamente há 8 anos atrás, quando eu fiz 50 anos de vida. Eu, aos 50 anos de vida, eu senti uma necessidade de agradecer a alguém, não vou dizer a Deus ou a Jesus ou outra entidade qualquer, mas a uma energia. Eu acredito mais que é uma energia que nos rege. E eu queria mandar um muito obrigado lá para cima, porque com 50 anos de idade eu nunca tive desempregado, eu nunca tive num hospital, eu nunca vivenciei um daqueles dramas que nós tantas vezes lemos na imprensa ou vemos na televisão. E queria fazer algo que quem a recebesse esse obrigado visse que era sincero, que vinha do coração. Então tinha que ser algo difícil. E quando eu andava a pensar no que haveria de fazer, a RTP transmitiu um documentário sobre o Caminho Francês de Santiago. E eu pensei, não, olha, é isto, tanto tempo a pé, são 800 quilómetros durante o mês, não vai ser fácil, é isto que eu vou fazer. E fiz de tal maneira que fiquei apaixonado pela caminhada porque foi facílima, tirando os primeiros 5 dias, que é a adaptação do corpo ao terreno, em que pode aparecer dores musculares, bolhas nos pés, etc. A mim apareceu-me bolhas nos pés, mas ao fim de 5 dias queria era caminhar e fiquei apaixonado por caminhadas. Eu já fazia caminhadas, mas coisas pequenas, de fim de semana, de 8 dias o máximo. De um mês foi a primeira que eu fiz. E fiquei de tal forma entusiasmado que comecei a fazer grandes trilhos todos os anos. E de ano para ano, cada vez mais o percurso se estende, são mais quilómetros que eu faço. Não sou um expert em caminhada, porque todos os dias se aprende, a vida é uma escola, mas tenho alguma experiência e em cada caminho que eu termino, mais experiência fico e mais rico fico. Não é para a experiência que eu pretendo, é apenas para me conhecer, porque todos nós nascemos iguais, todos nós nascemos com as chaves todas, com as capacidades todas para sermos felizes. Só que o stress em que nós vivemos, o meio em que nascemos e os educadores que temos, seja os pais, sejam os professores, seja quem nos rodeia, nos castra, nos faz com que essas chaves não sejam despertas. E acabamos por viver uma vida sem utilizar essas ferramentas todas com que nascemos. E numa caminhada, mais ainda quando ela é difícil, como a que recentemente terminei agora nos Estados Unidos, mais evidente isso se torna, porque surgem dificuldades, surgem obstáculos e temos que arranjar praticamente em cima da hora uma solução para ultrapassar isso se nós queremos continuar no trilho. Temos 2 opções, ou voltar para casa ou continuar. Eu, como não sou homem de desistir, quero sempre continuar. Então temos que encontrar soluções mesmo em cima da hora para ultrapassar esses obstáculos, para evitar sacrifícios e sofrimento. E isso vem de dentro, porque não há ninguém que nos ajude, concretamente e pessoalmente não há ninguém que me ajude, assim como todas as pessoas estou a falar no encontro dessas soluções, e vamos buscá-las dentro de nós. E consegue. Tal como a felicidade está dentro de cada um, as soluções, as ferramentas todas para nós vivermos bem, felizes, está dentro de nós. Só precisa ser descoberto. Isso descobre-se no meio da natureza. Estamos conectados com ela, temos muito tempo para pensar, a mente torna-se muito mais clara e tudo é mais fácil.
Já falaremos dessas suas experiências em caminhadas, das dificuldades também. Para já vamos falar concretamente da sua mais recente aventura, o Trilho dos Apalaches. Foi o primeiro português a concluir este percurso de cerca de 3.500 quilómetros, 175 dias no caminho. Qual é que foi a sensação?
A sensação no seu todo foi conseguir terminar. Ver que gente muito mais nova e com menos de metade de idade da minha foram para casa porque não conseguiram. Eu posso dizer que há uma média de 4 mil pessoas que iniciam o caminho todos os anos e só chegam ao final 400, e desses 400, 300 utilizaram meios de transporte, saltaram etapas, ou seja, não fizeram os 3.500 quilómetros a pé. Eu fiz, sou um já dos 100 que até 24 de outubro deste ano terminarão o caminho. Essa é a maior satisfação, é chegar ao final, 58 anos de idade, olhar para trás com todo aquele caminho percorrido e convencer-se que ainda está dentro do prazo, ainda é capaz de fazer muita coisa na vida. A nível de deslumbramento do caminho, não foi, de forma alguma, dos mais belos que eu fiz até hoje. É um caminho de sacrifício, é um caminho de muito sofrimento e, como eu disse atrás, não é por acaso que quase 4 mil pessoas vão para casa, não terminam e começam logo na primeira semana a desistir. Aquilo é um trilho de montanha, é um sobe e desce constante. Há rios largos que é preciso atravessar e não há pontes para isso. Há pântanos, para não falar no estado do tempo que muda em segundos, portanto pode estar um dia sol e daqui a 5 segundos estar a chover torrencialmente e ficamos com a roupa, com tudo que está dentro da mochila completamente molhado e surge o desânimo. Era os momentos mais difíceis que eu tinha, era quando mau tempo, fosse vento, fosse chuva, fosse trovoada. Era o que me desanimava mais e que me levou muitas vezes, apesar de eu já ter dito que não sou homem de desistir, mas ao ver tanta gente a ir para casa, ao fim de 2 meses eu comecei a pensar, ao fim de 2 meses não, até de um, até ao fim de um mês de eu lá estar, comecei a pensar em desistir, mas eu olhava para trás e via todos aqueles quilómetros já percorridos e eu pensava, eu não vou deitar isto fora, não vou deitar estes quilómetros para o lixo. Aquilo que eu já passei e aquilo que hei de passar não será superior. Se eu já consegui passar estes dias todos com chuva, mau tempo, até com falta de comida, porque nós não saberíamos nunca quando é que uma estrada de Alcatrão atravessaria o trilho, de forma a que nós pudéssemos esperar por um autocarro ou pedir boleia a alguém para nos levar à vila ou à aldeia ou à cidade mais próxima para obter comida. Mas ultrapassei tudo e regressei bem e é isso que me enche de alegria. Beleza, como eu estava a dizer, não há nenhuma, não há deslumbramento. O que nos fazia sair da rotina era a bicharada que aparecia. Eram os ursos, as cobras, que não posso com elas, as venenosas, obviamente, os alces, os veados, os lobos. Quando algo aparecia no trilho de animais, era o que nos parecia sair daquela monotonia, porque o trilho nada mais é do que 3.500 quilómetros debaixo de um túnel de árvores, sem nós muitas vezes sabermos se o céu está encoberto ou está solarengo. Não há beleza, não há mesmo beleza. Aquilo é um oceano. Quando nós chegávamos ao topo de uma montanha e que não tivesse árvores, que nós pudéssemos observar à nossa volta, o que nós víamos era um oceano ondulado, forrado de verde. Nada mais se destacava no meio daquela panorâmica. Não tem nada a ver com os belíssimos miradores que nós temos no nosso país e nas ilhas. Totalmente diferente. Mas é um trilho de sobrevivência, tanto exige muito de nós a nível físico, sem dúvida nenhuma. Eu desmaiei por 2 vezes, uma com frio e uma outra com cansaço, único e exclusivamente cansaço no corpo. E não há deslumbramento nenhum, não há beleza nenhuma que nos cative a fazer aquele caminho.
O que é que o fez partir desde logo nesta aventura?
Eu fui por uma questão, para já, porque tinha lido o livro há 5 anos atrás, de Bill Britton, por aqui e por ali, e coloquei o livro de lado porque era perigoso, porque há relatos de mortes nesse livro e muita verdade. Há muita verdade. Também há mentira, mas há mais verdade do que mentira no livro. Depois vi o filme com o mesmo nome, uma adaptação do livro, que não tem absolutamente, eles dizem que é uma adaptação do livro, mas não tem absolutamente nada a ver com o livro e é uma pura mentira. O filme não retrata absolutamente nada daquilo que se passa no trilho. É uma comédia para a família, não tem nada, aliás, eu acho que o filme devia ser proibido, tendo em atenção que leva muitas pessoas a iniciarem o trilho e são as tais que ao fim de uma semana desistem e vão para casa porque não leram o livro, viram apenas o filme e foram influenciados pelo filme. Não é grande coisa se
saber, buongiorno. Gosto pelas caminhadas de longo percurso que surge da necessidade de agradecer e que permanece pela necessidade também de autoconhecimento, desafiar o desconhecido e superar as dificuldades. Foi assim é assim na vida de Joaquim Figueiredo. Prestamos aqui maior atenção pela sua mais recente aventura ao longo de 175 dias, pelo trilho dos Apalaches ou, como quem diz, o trilho de encontros e desencontros. Vamos, aliás, perceber um pouco melhor isso mais adiante. Para já damos lugar à música em Acontece.